Hi, my name is Clayton. Oi, eu sou o Clayton e esse é o podcast do Fim do Mundo. Hoje eu estou com mais uma convidada sensacional. A gente tá chegando longe, viu? Já é a segunda convidada que eu trago de fora do país. E ela vem aqui para contar a experiência dela de vida, né, de mudança, de transformação. E coisas que ela tem visto sobre um olhar diferente do nosso, que estamos aqui no Brasil, sobre os Estados Unidos. Tudo bem, Carol? A mais conhecida como Carol.
Tudo bem, e você, como é que você tá?
Tudo bem. Na medida do possível, a gente vai levando.
Uhum.
E, minha querida, me conta como tudo começou. Quando você fala assim, não, olha, eu hoje vou morar nos Estados Unidos.
Então, eu vou ter que voltar um pouquinho, porque eu sempre tive vontade de visitar os Estados Unidos, visitar vários estados dentro dos Estados Unidos. Eu sempre me interessei muito de vir para cá para passear, mas morar não estava nem nos meus sonhos, porque era uma coisa muito fora da minha realidade, sabe? A minha família era bem simples, assim, classe média, e morar nos Estados Unidos era uma coisa que eu nem sonhava, porque era uma coisa tão distante da minha realidade que eu não conseguia nem sonhar tão alto. Então, eu tinha muita vontade de visitar, de passar um tempo aqui, de repente estudar inglês nos Estados Unidos. Isso, sim, fazia parte dos meus sonhos. Então, assim que eu terminei a faculdade, terminei no final de 2013, né? Em dezembro de 2013 eu terminei. Então, assim, no iníciozinho de 2014, eu comecei a ter essa vontade de fazer um intercâmbio nos Estados Unidos para poder melhorar o meu inglês. Só que eu não imaginei que eu fosse conseguir, porque, né, a minha família não tinha muito dinheiro, a gente não tinha muito dinheiro, então era um sonho muito distante, mas eu tinha muita vontade. Então eu tava, assim que eu terminei a faculdade, eu arrumei um emprego bem bacana, consegui juntar um dinheiro. Meu pai conseguiu me ajudar um pouco, a gente sofreu um pouquinho, eu fiz um bazar com algumas roupas que eu tinha, que eu não usava tanto, ou que estavam com etiqueta ainda. Enfim, eu consegui fazer um intercâmbio de 2 meses nos Estados Unidos, foi tudo que eu consegui pagar, foram 2 meses de intercâmbio. E eu fiz esse intercâmbio no final de 2014. Então, no final de 2014 eu vim para cá para fazer esses 2 meses de curso de inglês. E assim, eu já estava tão feliz de estar realizando um sonho que eu nunca ia imaginar que seria mais do que isso. Só de estar vindo para cá para estudar inglês, para mim já era um sonho se tornando realidade. Então, assim que eu cheguei, eu não consigo nem botar em palavras assim, quão feliz eu estava. Mas no meu primeiro final de semana, uns 4 dias depois que eu vim para cá, né, que eu cheguei aqui, eu conheci um carinha bem, bem legal, um americano. E a gente começou a sair, né? Começamos a ir em dates e tal. E acabou que eu passei os 2 meses que eu fiquei estudando inglês aqui, eu passei os 2 meses com ele. Então, eu passei o meu aniversário aqui nos Estados Unidos estudando inglês, e aí eu passei meu aniversário com ele, foi muito especial. E aí o que acontece é que depois desses 2 meses eu tive que voltar pro Brasil, né? Porque o meu visto tinha terminado, meu visto era de estudante. E eu continuei mantendo contato com ele pelo Messenger. E eu não tava feliz mais de ficar no Brasil. Assim, uma vez que você experimenta morar na Califórnia, é muito difícil você voltar pro Rio de Janeiro. Pelo menos na minha opinião, né? Cada um é de um jeito. E eu fui assaltada assim que eu voltei pro Brasil. Então,
é um páreo duro com
difícil. Realmente. E eu voltei no verão, né? Que eu voltei no final do ano. Estava muito quente, estava fazendo uns 40 e poucos graus, mais umidade. E eu fui assaltada assim que eu voltei para o Brasil, tipo, 2 dias depois que eu voltei. Então, sabe, eu estava sobrecarregada. E eu sentia falta da cidade, né, de Los Angeles, que eu fiz intercâmbio em Los Angeles. E eu sentia falta, né, do menino que eu tinha acabado de conhecer em Los Angeles e tal. Então, eu fiquei muito mal, eu quase que entrei em depressão, assim, eu não conseguia sair da cama, não queria fazer nada, não queria comer, não, eu só chorava. E eu mantive contato com ele e eu falei pra ele que eu tava daquele jeito, que eu não ia conseguir morar no Brasil de novo. E ele falou, então vem pra cá, então volta, refaz as suas malas e volta pra cá. falei, mas menino, não tenho onde morar, eu não tenho família, eu não tenho trabalho, não tenho nada.
Você é louco?
É. Mas assim, eu acho que eu achei na época que ele falou isso pra me agradar, pra eu não ficar tão mal, pra eu não ficar triste, porque eu tinha falado pra ele que eu tava, tipo, quase depressiva, assim, ou depressiva, né? E aí eu achei que ele tinha falado pra me agradar. Eu falei, não, você tá doido, né? Nunca que isso ia rolar, não sei o quê. Ele falou, não, eu tô falando sério. Você não tem família, mas você tem a minha aqui, eu vou te ajudar. Você não tem trabalho, mas trabalho você arruma. Eu falei, mas não é fácil assim. Ele, não, não tô falando que é fácil. É difícil, mas se for melhor pra sua vida, vale a pena. Entendeu? O caminho mais fácil nem sempre é o melhor. Aí eu, putz, você não tá falando sério? Ele, tô falando sério. Eu falei, mas olha só, a minha mãe nunca vai deixar eu me mudar pra outro país pra morar com um cara que... ela nem sabe quem é, que ela nem conhece. Aí ele falou assim, se ela me conhecer, você acha que ela deixaria? Eu falei, as chances aumentariam, com certeza, porque ela ia saber pra onde que eu tô indo. Aí ele falou, se eu for pro Brasil, eu posso ir pra casa? Eu falei, ué, pode, mas assim, eu não tava contando que isso ia acontecer. Eu jurava que ele tava falando aquilo tudo pra eu me sentir melhor, né? Aí eu, é claro,
pra te confortar,
óbvio,
né?
E aí, no dia seguinte, ele me mandou o print screen das passagens aéreas que ele tinha comprado. Ele tinha comprado pro mesmo mês, que era dezembro. A gente estava em dezembro, né? Naquela época. E ele falou, ah, tô indo pro ano novo. Vou passar o ano novo com você aí no Rio. E eu fiquei doida. Eu fiquei surtada. Falei, como assim? Oi, o que é? E aí eu falei com minha mãe. Mãe, aquele menino que eu te falei lá de Los Angeles, ele tá vindo pra cá daqui a 2 semanas. Minha mãe, quê? Como assim 2 semanas? Uma casa, tem que pintar a parede de casa, tem que sei lá. E enfim, pra resumir um pouco, né? Que a história é um pouco longa, mas pra resumir um pouco, ele foi pra lá, passou 2 semanas, a gente passou ano novo juntos lá no Rio. Ele quase morreu com calor no final do ano do Rio de Janeiro.
Ah, óbvio, né?
E apaixonou por ele, assim, pra minha mãe é Deus no céu e na terra e tal. E aí, depois que ele foi embora, eu falei, mãe, você gostou dele, né? Ela falou, ah, ele é incrível, maravilhoso, educado, não sei o quê. Eu falei, pois é, eu tô indo morar com ele. Ela, como assim? Eu falei, tô indo, mãe, isso aqui não é pra mim. E a princípio, ela nunca disse não. Mas a princípio, ela falou, Caroline, é um risco muito grande, você não vai ter família lá por perto, você não vai ter amigos a princípio, né? Você vai fazer amizade, mas de início, você não vai ter ninguém além dele, se não der certo. Eu falei, mãe, se não der certo, eu volto, entendeu? Mas eu não posso viver a minha vida toda pensando o que poderia ter acontecido se eu tivesse tomado essa decisão, entendeu? E nada vai me prender lá. Então, assim, se não der certo, se eu não estiver gostando, se as coisas não funcionarem com ele, nada, eu volto, eu pego um avião e volto. Mas pelo menos eu vou saber que eu tentei, que eu arrisquei. E ela falou, tá bom. Então, se é isso que você quer, tudo bem. E aí, em março de 2015, eu peguei minha mala e vim pra cá. Eu vim pra cá com 120 dólares no bolso, que foi tudo que, todas as economias que minha mãe e meu pai tinham, né, que ainda teve que converter para dólar, eu vim para cá com 120 dólares no bolso. E aí eu cheguei aqui direto para casa dele, eu morei com ele, ele tinha um roommate na época, e eu já conhecia o roommate dele, né, porque quando eu fiquei 2 meses estudando aqui, eu sempre ia na casa deles e tal. E o roommate concordou que eu iria morar lá com ele sem pagar aluguel, sem pagar nada, nenhuma conta, até arrumar um emprego. Ele foi muito bacana. E aí foi isso. E aí eu consegui, um mês depois, eu consegui meu primeiro emprego trabalhando em um restaurante aqui, under the table, né? Trabalhando ilegalmente. Trabalhei ilegalmente por 1 ano. E eu não aguentava mais trabalhar legalmente. Eu queria trabalhar na minha área, eu queria um emprego decente, não sei o quê. E aí casamos, em dezembro de 2015, né? Casamos. E aí no início de 2016 eu peguei o green card. E estamos casados até hoje.
Que história, Carol. Que história, cara.
É,
muito
deu
legal.
Certo.
Eu acho que assim, a gente poderia imaginar isso em um filme, né? A gente sempre vê isso em alguns filmes. É sério. Você vê isso nos filmes, a mocinha que decide mudar de vida, encontra o grande amor da vida dela e vai lá e transforma de vida. E óbvio que tem todos os percalços no meio do caminho, mas Isso é interessante de saber, né? Que a gente sempre tem uma visão meio deturpada de algumas coisas, e principalmente das decisões que a gente deve tomar, né?
Uhum.
Então, quando você vem e fala assim, olha, eu fui lá para realizar um sonho, eu realizei um sonho e eu descobri que meu sonho era maior do que aquilo que eu estava pensando.
Sim.
E aí você vem, mano, minha vida mudou, minha vida mudou completamente. Uhum.
O meu sonho era apenas vir para cá, estudar inglês, passar uns meses aqui, sabe? Pegar um pouco da cultura. Porque o tempo que eu fiquei aqui estudando inglês, eu fiquei numa casa de família americana, entendeu? Porque eu queria realmente ficar imergida na cultura daqui. Saber como que funciona a família aqui, americana mesmo, sabe? E o meu sonho era esse, sabe? Era estar imergida na cultura, ficar aqui um tempo, era aprender sobre isso. Sobre a história do país e, enfim, sabe? Era isso que eu queria. Mas nunca Sim. que tava nos meus planos de morar aqui. Tava muito além da minha realidade, sabe? Então, foi muito gostoso quando eu descobri que eu consegui mais ainda do que eu tava sonhando.
É muito legal isso. E me diz uma coisa, de lá pra cá, a gente tá falando de 2015, você casou, a gente tá em 2020.
Uhum.
Então já são 5 anos dentro do território americano.
Sim.
De lá pra cá, você sabe contar quantos empregos você já teve?
Eu acho que sim. Eu comecei a trabalhar nesse restaurante, que era um restaurante brasileiro, aqui em Los Angeles. Eu comecei como hostess e depois eu fui promovida pra server, né, pra garçonete. Eu trabalhei lá 1 ano e meio. Que foi quando eu fiquei, o tempo todo que eu fiquei ilegal nos Estados Unidos, eu fiquei nesse restaurante. Mas eu não gostava de trabalhar lá. A gerente lá do restaurante era uma pessoa muito ruim, assim, uma das piores pessoas que eu já conheci na minha vida. Ela me tratava muito mal, porque sabia que eu não podia fazer nada, já que eu estava ilegalmente lá. E quando eu consegui o meu green card, a primeira coisa que eu fiz foi sair de lá. E aí eu fui trabalhar num pet shop. Então, eu já estava com meu green card, eu já estava trabalhando legalmente. E eu fiquei no pet shop por um tempo, fiquei por uns meses. Fui para outro restaurante. E aí, depois eu consegui um emprego com marketing, com e-commerce. Aí eu voltei para minha área, né, que eu estava trabalhando no Rio com isso. E trabalhei por quase 1 ano numa empresa de e-commerce. E depois disso, eu arrumei um outro emprego com e-commerce, que foi numa empresa muito maior, que foi uma empresa muito legal, que eu trabalhei até março desse ano, quando eu fui demitida por causa da pandemia.
Uma loucura isso, né? Mesmo fazendo o trabalho home office que você estava fazendo, as empresas sofreram muito esse impacto. Eu percebi uma diferença entre o Brasil e os Estados Unidos, e eu queria confirmar isso com você. Você sendo brasileira e estando dentro dos Estados Unidos, o trabalho aí é algo que é muito diferente do daqui, né? As pessoas, uhum, elas trabalham em alguns locais para sobreviver, né? Uhum. E ganham bem até, né? Vivem bem, mas em outros lugares o trabalho ele é muito diferente, né? As pessoas elas trabalham de um jeito diferente daqui dos brasileiros.
Sim, muito. Então, assim, os trabalhos nem são necessariamente tão diferentes quanto no Brasil. Tipo, o trabalho em si, né? O que você faz, mas o trabalhador, no caso, é muito diferente. A mente da pessoa trabalhadora é completamente diferente do Brasil. É o mindset, né, que a gente chama aqui. Então, aqui as pessoas, cara, desde que se entendem por gente, já pensam em trabalho, em carreira, o que vai fazer da vida, quanto dinheiro quer ganhar, não sei o quê, já começa a fazer planos de juntar dinheiro para financiamento de casa, não sei o quê. Então, assim, toda a vida deles aqui dos Estados Unidos são voltadas a trabalhar, ter uma carreira boa, ganhar bem e ter uma vida confortável, sabe? Então, assim,
esse
aqui
é o famoso American Dream.
Então, aqui, por exemplo, o salário é por hora, você ganha por hora. Então, no Brasil, normalmente é por mês, né? Eu ganho tanto por mês, meu salário é tanto por mês. Essa vaga de emprego é de tanto por mês. E aqui é por hora. Então, tudo é por hora. Você ganha tanto por hora. O salário mínimo é tanto por hora. Então, quanto mais horas você trabalha num dia, mais você ganha, né? Maior será o seu salário. Então, como aqui todo mundo quer viver bem, né? Quer viajar muito, quer ter uma casa boa, um carro melhor, não sei o quê. As pessoas trabalham muito. Muito. Então é muito comum as pessoas terem 2, 3 empregos, entendeu? Ou então, se tiver um emprego, trabalhar 10 horas por dia, porque elas querem. Porque quanto mais ela trabalha, mais dinheiro ela ganha. E aqui é o antro do capitalismo, né? Então, é tudo. É ter um carro bom, é ter uma casa boa, é viajar muito. Então, as pessoas vivem para isso. Então, por exemplo, se você estiver doente e você não for trabalhar, aqui não tem isso de você levar atestado. Praticamente, não que eu saiba, de repente até algumas empresas pedem, mas há 5 anos eu nunca vi, nunca fiquei sabendo de nenhuma empresa que pedia. Eles não pedem, não precisa, porque as pessoas não faltam, porque elas vão ficar sem o dinheiro daquele dia, entendeu? Então, vão ficar 8, 10 horas sem, a menos, com dinheiro a menos no fim do mês, entendeu? Então, ninguém falta por causa do trabalho, sabe? Ninguém, a menos que a empresa seja muito grande, seja muito boa e tenha paid sick leaves, que são os dias que por ano você tem um X número de dias que você pode faltar por estar doente. E aí eles te pagam mesmo você estando doente. Você recebe por aquele dia, mesmo não indo trabalhar. Nesse caso, tudo bem. Mas normalmente as pessoas, mesmo doente, elas vão trabalhar porque elas precisam daquele dinheiro, entendeu? Então o pessoal que trabalha muito, eles trabalham muito, eles trabalham demais, eles vivem para trabalho. Assim, eles não trabalham para viver, eles vivem para trabalhar. Então a cabeça das pessoas aqui é muito diferente. No Brasil você sabe que todo mundo espera sexta-feira para sair do trabalho, sabe? Para não precisar trabalhar pelo final de semana, por 2 dias, e não, mal pode esperar pelo feriado, e aqui é o contrário. As pessoas preferem trabalhar.
É, porque aí tem os feriados específicos, né? Aí nos Estados Unidos não tem o famoso sextou, né? Eu não vi até hoje isso, né? Esperar a última da semana para poder ver. Tem dias específicos que eles fazem as festas.
É porque aqui, como eu falei, as pessoas trabalham muito. Então, muita gente trabalha aos finais de semana, ou pelo menos trabalha também aos sábados, né, de segunda a sábado, no caso, ou não sei, faz um trabalho em algum projeto aos finais de semana. Cara, eles estão sempre trabalhando em alguma coisa, é impressionante. O americano tá muito. Eu, por exemplo, antes da pandemia, eu tava nesse emprego de e-commerce, de segunda a sexta. Eu tava num part-time job respondendo e-mails para uma outra empresa, algumas horas por semana. E aos domingos eu trabalhava em restaurante, só aos domingos, para tirar uma renda extra ainda. Então eu tava em 3 empregos. E assim, é super normal aqui, sabe? Você falar para qualquer pessoa que, eu tô em 3 empregos, e a pessoa, eu tava em 3 também, mas eu saí de 1, tô em 2 agora. É super normal. Mas quando eu falo pros meus amigos no Brasil que eu tava com 3 empregos, ninguém acreditava. Ficava todo mundo perguntando se eu era doida. Então é muito diferente a cabeça aqui.
A gente só vê isso no Julius, né? Lá no Todo Mundo Odeia o Chris, ele fala, eu tenho 3 empregos e tal. E pra gente realmente é incrível, né?
E aqui também porque não tem feriado, forma, né? De...
Exatamente.
Quase não tem.
E me diz outra coisa, Carol. Você tá na Califórnia hoje, né?
Uhum.
A Califórnia foi um dos epicentros dos protestos contra o racismo.
Uhum.
Como que você viu isso como brasileira e carioca que também viu a violência de perto? Porque o Rio de Janeiro está entre uma das cidades mais violentas no Brasil. Quando você viu esse movimento aí, você chegou a pensar, poxa, se isso acontecesse no Brasil, como seria?
Sim, e eu tenho uma ideia, né? Porque há um tempo, há alguns anos atrás, eu não lembro exatamente o ano, mas se eu não me engano foi 2013, que teve tudo aquilo por causa do aumento dos preços de ônibus, né? Acho que foi por causa de 20 centavos, alguma coisa assim, que teve todo um protesto, todo mundo foi às ruas e tal. E eu fui. Então eu fui uma dessas pessoas que foi às ruas protestar contra o aumento do preço do transporte público. Eu não sei se você lembra disso, mas foram milhões de pessoas que foram às ruas. No Rio de Janeiro foi uma coisa imensa. Então, eu fui às ruas, assim, foi intenso. Eu tomei spray de pimenta na cara. eu corri muitos quilômetros para fugir da polícia e eu nem estava na linha de frente. Então, assim, me lembrou muito essa época, sabe? Só que eu fui nesses protestos aqui, alguns, né? Os mais pacíficos, assim, eu fui. E eu achei que aqui foi bem mais tranquilo. Pelo menos os que eu fui, né? Tiveram alguns muito intensos, mas eu não estava presente. Então, assim, eu pensei, ah, como que funcionaria se fosse no Brasil? Mas, ao mesmo tempo, eu lembrei do que aconteceu nesse protesto de 2013. Então,
foram efeitos diferentes, né?
Foram por motivos diferentes. Foram efeitos diferentes, mas, assim, mas dá para você ter uma ideia do que aconteceria, né?
Sim, mas eu falo assim, por exemplo, esse movimento do Black Lives Matter, uhum. ele tomou uma direção de mudança.
Com
de
certeza.
De transformação real. Uhum. Aquilo não é apenas 20 centavos, transformou o Brasil num país reacionário que colocou o Bolsonaro no poder. Né? Uhum. Então, graças a Deus, pelo menos isso que custou uma vida de alguém, de uma pessoa negra, transformou em alguns pontos os Estados Unidos. A gente sabe que ninguém vai virar o planeta feliz e alegre, né?
Uhum.
Mas eu vejo também dessa ótica. Eu acho que ia ser na mesma proporção, mas eu tomara a Deus que, se isso acontecer, não tenha os mesmos efeitos.
Eu acho que tanto as causas como as consequências foram completamente diferentes, completamente distintas, né? Também porque foram motivos diferentes, tanto esse protesto de 2013 no Brasil como o que estava acontecendo aqui do Black Lives Matter. Mas eu acho que a ideia de mudança, tipo, de chega, a gente não está aguentando mais isso aqui, sabe? A gente não pode continuar desse jeito. Essa parte de querer a mudança, de fazer alguma coisa para ter um retorno, uma mudança, foi a mesma. Mas a causa, o que Sim. levou aos dois protestos e o que culminou aí, e também as consequências dos dois protestos foram diferentes, mas eu acho que a vontade das pessoas de mudar e de não aguentar mais e, sabe, ir às ruas para poder fazer alguma coisa a respeito, eu acho isso muito bacana. E eu acho que por isso que me lembrou, sabe, as duas coisas me lembraram como se fosse uma coisa só. Mas esse protesto estava tendo, ainda tá tendo, né, do Black Lives Matter. Isso aqui levou muito tempo, porque na verdade faz muito tempo que tem essa reclamação de que a polícia destrata mais, né, a população negra, e as pessoas negras morrem aqui também, como no Brasil, na verdade, né, por muito pouco. Então eles chegaram no momento que eles falaram: chega, não dá mais. E completamente, né, todo no direito. E eu espero que as coisas melhorem daqui por diante agora.
E a gente vê isso estourar num momento muito crítico também, né? Para o mundo todo.
Uhum.
E agora a situação é a seguinte, né? Você tá casada, morando aí, passou por um período de experiência, né, de troca de país, viveu momentos épicos na história dos Estados Unidos, porque isso certamente vai entrar para a história,
uhum.
tanto quanto a pandemia, né? Porque os dois aconteceram em momentos únicos, né? No mesmo momento.
Como a eleição do Trump, que ninguém imaginava que ele fosse ser eleito.
E também tem a eleição do Trump. E que loucura, você mudou a sua vida e automaticamente tudo que estava à sua volta também mudou.
Uhum.
E você participou de momentos muito interessantes. Mas agora, quando você olha para trás, o que você sente mais saudade?
Olha, tem muita coisa que eu sinto. Muita saudade. É inevitável, né? Você sair de um lugar que foi ali o berço da sua vida por tanto tempo, por tantos anos. Você ir para um lugar completamente diferente, sozinha. E ter que se adaptar, né? Ao que está à sua volta. É muito difícil. Mas, bom, eu acho que é até meio redundante, assim, é muito óbvio até dizer que eu sinto muita saudade da minha família, dos meus amigos. Eu vim pra cá sem ninguém, né? Eu vim pra cá pra morar com, agora, meu marido. Mas, fora ele, que eu conheci há muito pouco tempo também, eu não conhecia mais ninguém. Então, principalmente nos primeiros 2 anos, eu diria, foi muito difícil ficar sem todo mundo que eu conhecia. Dia das Mães, Dia dos Pais, Natal, são datas muito dolorosas, muito dolorosas. O dia do aniversário do meu sobrinho é muito doloroso, porque eu sempre, a vida toda, eu quis ter um sobrinho. Eu quis uma criança para me chamar de tia, era um dos meus sonhos, assim. Eu sempre implorei pro meu irmão para me dar um sobrinho ou uma sobrinha. E o meu sobrinho nasceu quando eu já morava aqui. Então, o meu irmão me falou que queria que eu fosse madrinha, mas como eu estava ilegalmente aqui na época, eu não podia ir para lá, pro batizado dele. Então eu não pude ser madrinha porque eu não pude ir pro batizado. E até hoje eu nunca consegui ir no aniversário dele. Entendi, já tem 5 anos, já vai fazer 5 anos, e eu nunca fui no aniversário dele. Então o dia do aniversário do meu sobrinho é dia das mães, dia dos pais, aniversário da minha mãe, aniversário do meu pai, aniversário do meu irmão, Natal. Todas essas datas são datas, assim, muito, muito difíceis para mim. E outra coisa que foi muito difícil também é me adaptar com comida também. Eu sinto muita falta da comida brasileira, sinto muita falta de churrasco, de salgadinho, sinto muita falta de coxinha. Então, eu sinto muita falta também dos, assim, é difícil colocar em palavras, mas da bagunça brasileira, sabe? O que a gente tava falando de sexta-feira ser um dia especial, né? Porque vai ter um final de semana todo pro pessoal não trabalhar, então todo mundo sai na sexta, vai pra happy hour, vai sair pra beber, vai sair pra dançar, entendeu? E passa o final de semana todo se encontrando, indo, sei lá, saindo, encontrando os amigos, fazendo churrasco. Essa energia boa que faz muita falta pra mim. Porque como eu falei, o pessoal aqui só trabalha muito. Quando não tá trabalhando, tá finalmente descansando, sabe? No máximo vai em um brunch no final de semana, vai num restaurante pra comer um brunch, alguma coisa assim. Mas não tem essa festa brasileira, sabe? Esse churrasco aos finais de semana, essa balada sexta-noite, essas coisas assim. Não tem. Então isso faz muita falta.
Entendi. E hoje você se sente mais americana ou mais brasileira?
Eu me sinto meio a meio.
Uma brasileira infiltrada.
Eu me sinto uma brasileira infiltrada. Eu, graças a Deus, hoje eu tenho bastante amigos aqui. E todos brasileiros. Na verdade, tem uma amiga muito próxima que é americana. E eu tenho um grupo de amigos aqui, que é um grupo de amigos brasileiros. Cada um de um canto do Brasil. Mas todos vieram para cá, né, por motivos diferentes, com propósitos diferentes. Mas meio que a gente se juntou num grupinho, assim, para ter a nossa família, assim, sabe? Aqui, nossa família brasileira, assim. E é bem gostoso. E a gente se ajuda muito, né? Porque todo mundo aqui sente falta da família, sente falta dos amigos, sente falta da comida brasileira. Então, a gente está sempre se ajudando. Isso, nossa, faz toda a diferença, sério, faz toda a diferença. Então a gente só fala em português entre a gente tenta fazer um churrasquinho brasileirado de vez em quando, sabe? A gente sempre se encontra para bater papo, então isso me ajuda muito a não surtar aqui.
Que bom, que bom. Olha, Carol, eu acho que eu tô muito feliz de ter te ouvido, viu? Eu até fiquei... Porque assim, a gente tem uma visão totalmente diferente de intercâmbio do Brasil para qualquer lugar do mundo.
Uhum.
A gente vê aqui só as coisas bonitas, belas, que existem, elas estão lá. Mas para chegar nessas coisas bonitas e belas, você tem duas opções. Ou você é super milionário e não vai precisar fazer nada,
uhum.
Ou você tem que batalhar pra caramba pra conseguir ter ali aquela experiência que a gente vê do lado de cá. E uhum. Ouvindo você falar, dá aquele pé no chão, sabe? Falar assim, não, ó, dá pra fazer.
Dá
pra, mesmo na loucura, dá pra fazer.
Uhum.
Né? Não vai ser do jeito que eu tô imaginando, mas eu acho que eu consigo.
Uhum.
E você que tá vivendo, que mora, que trabalha, que casou, que achou o amor da vida, que viveu momentos históricos, que sabe,
uhum.
Hoje se eu fosse falar assim, entre todos os amigos que eu tenho fora do Brasil, você é a pessoa que me passou a maior experiência de vida saindo daqui, né? E isso eu tô muito grato por ter ouvido, por você ter compartilhado isso.
Ai, que bom. É uma história assim, meio... É diferente, né? Porque eu não tinha esse sonho de vir pra cá, porque, né, como eu falei, era muito fora da minha realidade, mas calhou de eu conseguir essa oportunidade, eu agarrei com todas as forças e vim pra cá com muito pouco dinheiro, sem saber muito o que fazer. Foi muito assim... Eu descobri muitas coisas assim, em cima da hora. Vamos ver o que eu vou fazer agora. Era tudo assim, pra amanhã. Eu não vou pensar daqui a 6 meses, eu vou resolver só o que eu vou fazer hoje e amanhã, sabe? Pra eu não surtar. Então, as coisas foram dando certo. E assim, uma coisa que eu recomendo muito pra quem tem vontade de morar aqui, tá com esses planos, né, de vir morar aqui, é tentar... Eu sei que às vezes não é muito fácil de conseguir isso, mas tentar arrumar alguém que já mora aqui, sabe? E ter alguém por perto quando você se mudar. Porque você vir pra cá sem ninguém e sem ajuda e sem ninguém pra você ligar e, sabe, pedir um remédio se você precisar, é assim, é muito sofrido. É muito sofrido, porque você já tá longe da sua família, dos seus amigos. Então você precisa ter pelo menos uma pessoa que você possa ligar para pedir uma ajuda se você precisar, sabe? Então eu tive essa pessoa e eu fui essa pessoa para uma amiga minha. Assim que ela se mudou para cá, ela se mudou sozinha, ela tava perdida. Ela não tinha onde ficar e assim, ela é brasileira. E eu falei, pelo amor de Deus, vem cá que eu te ajudo. Então... ela tá aqui até hoje, ela é sempre muito grata a mim por isso, mas ela já casou hoje, ela tem um green card, a vida dela tá boa, e ela fala pra mim que se eu não tivesse ajudado ela no início, ela provavelmente ia voltar pro Brasil, porque ela não sabia mais o que fazer. Então, tem muitas pessoas aqui que não conseguem ficar porque ficam perdidas, não tem uma ajuda. Então, se tiver alguém que esteja ouvindo, que pretende morar aqui, cara, tenta, sabe, mesmo que seja na internet, tem um grupo no Facebook que chama Brasileiros em Los Angeles, que, né, obviamente são brasileiros que moram aqui em Los Angeles, e, sabe, vai lá, cria um post, pergunta alguma coisa, começa a conversar com as pessoas, ou se quiser entrar em contato comigo também, não tem problema, mas assim, sabe, procura alguém. Se a pessoa estiver procurando por uma outra cidade, por um outro estado, vai no Facebook, põe Brasileiros em blá blá blá, blá nome da cidade, sabe? E começa a conversar com alguém, tenta fazer uma amizade, mas antes de se mudar, tenta ter alguém por lá, pela área que você tá indo, pra você não ficar completamente sozinho. Porque, sério, faz completamente toda a diferença.
Dicas valiosíssimas. Minha querida, muito obrigado. Eu agradeço de coração você ter doado esse tempo pra gente bater esse papo. É muito valioso escutar isso. Fica gravado pra eternidade esse seu carinho aqui, viu?
Muito obrigada por me chamar. Muito legal.
Então a gente vai finalizando por aqui. Esse foi mais um episódio do podcast do Fim do Mundo. Eu espero de coração que você tenha gostado desse episódio. As redes sociais da Carol e as minhas e a do podcast vão estar na descrição desse nosso episódio. E é isso. Muito obrigado. E muito obrigado a vocês franceses que estão me escutando. Eu estou vendo que vocês estão me escutando muito. Eu estou muito feliz.
Muito legal.
É isso, Carol. Obrigado, viu?
De nada, um beijo. Amor. Beijo.
Tchau, tchau.
Tchau.